colegas, acho que não vale a pena fazermos um intervalo porque se dispersaria e acho que esta segunda parte será relativamente breve, pelo que retomo de imediato os nossos trabalhos. Portanto, a parte 2, ponto 1, informações. Relativamente a este ponto, as informações que tenho a prestar-vos é a seguinte. Teremos ainda três iniciativas europeias nos próximos dias, na qual participarão colegas da nossa Comissão. Designadamente, teremos a Semana Parlamentar Europeia no que diz respeito à governação económica, 12 e 13 de fevereiro. Participarão os colegas Carlos Brás e Paulo Ramalho. Temos ainda a reunião da Europol em 18 e 19 de fevereiro, na qual participarão o deputado Jorge Seguro Sanches e Bruno Nunes. E teremos ainda a reunião PESC-PCSD, de 3 a 5 de março, nas quais participarão os colegas Jorge Seguro Sanches e Firmino Marques. Ocorreu ainda recentemente, nos passados 14 e 15 de janeiro, a reunião de presidentes da COSAC, na qual, como eu tive a oportunidade de desinformar na altura, não pude participar e utilizei a regra que tínhamos aqui estabelecido, começando por convidar os vice-presidentes para me substituírem e, no impedimento deles, sucessivamente os grupos parlamentares por ordem decrescente. E foi nesse sentido que fui brilhantemente substituído pela nossa colega Cristina Mendes da Silva, que certamente nos quererá dar uma brevíssima informação sobre essa sua experiência parlamentar extramuros.
Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigada pela oportunidade. Não, só dizer que o relatório está explícito, realmente foi uma reunião bastante interessante, porque permitiu também à presidência belga fazer a sua primeira apresentação e que foi também no aspecto social bastante interessante, porque tiveram uma primeira parte no domingo à noite bastante cultural, com a oferta de um jantar, onde várias individualidades também se acercaram e foi realmente um momento... um pouco da apresentação da própria presidência belga, que também foi feliz por isso. A própria conferência também correu muito bem. Os três painéis foram muito bem disputados. O primeiro tinha a ver com as prioridades da presidência belga, o segundo com as questões do pilar europeu dos direitos sociais e o terceiro com o alargamento. Eu fiz intervenção no segundo e no terceiro, na perspectiva de sublinhar a importância de se cumprir com as metas do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que essas fossem realmente avaliadas no semestre europeu, conforme foi estipulado, e na questão do alargamento, que essas fossem consideradas logo em primeira vantagem, para que o alargamento fosse feito já sob compromisso também de cumprir com os 20 grandes objetivos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Isto porque, se não se fizer, a questão, por exemplo, da pobreza, que é logo a primeira, fica muito aquém. Ou seja, nós temos que ter essa preocupação e eu acho que as pessoas que estavam mais perto, os países que estavam mais perto desta ideia, depois nos corredores vieram cumprimentar e dizer que concordavam, porque realmente nós temos que calcular que a Europa não fique mais pobre depois de um alargamento. Ou seja, terá que ser esse também das preocupações deste alargamento. Começar não só pelas questões económicas, que são importantíssimas, mas também para prevenir aquilo que será os problemas sociais. A questão da migração também foi uma questão apontada e achei que realmente a reunião em si foi bastante importante e que a reunião da COSAC em março deverá ser bastante importante e espero bem que muitas decisões, sobretudo na questão da migração, possam ser realmente tomadas. Queria, contudo, terminar com dois agradecimentos. Um primeiro à equipa técnica da CAI, extensível ao doutor Bruno Pinheiro, exatamente, que foram iniciativas, prepararam um dossiê que estava realmente muito completo e a estadia lá foi realmente, não faltou nada, não consegui estar, estava, a delegação era uma delegação muito solitária, mas consegui perfeitamente estar confortável e foi muito importante. E também agradecer ao Sr. Presidente, independentemente do método de ter caído na minha pessoa, pela oportunidade e também pela confiança que teve nessa representação. Muito obrigada.
Obrigado. Uma última informação. Nós terá lugar ainda no final de março, creio que nos dias 24 e 25, ou 23 e 24, uma reunião plenária da COSAC, que coincidirá provavelmente com a substituição do Parlamento. Eu vou consultar o Sr. Presidente da Assembleia no sentido de perceber se ele acha que devemos ou não participar. Porque se, por um lado, o Parlamento está em plenas funções até à tomada de posse, do outro, parece-me também um pouco, digamos, estranho que, digamos, há aqui uma delegação de 6 pessoas a intervir em nome do Parlamento que no dia seguinte, digamos, está substituído. Portanto, eu irei aconselhar-me com o Sr. Presidente da Assembleia. Se ele entender que devemos ir, darei a informação por forma a que constituamos a delegação. Se entender que não, portanto, lá ficaremos de cadeira vazia, mas penso que não será grave. Não pergunto se há outras informações que queiram dar. Não sendo o caso, dou por encerrado o ponto 1, passo ao ponto 2, que é o Grupo de Trabalho de Escrutínio das Iniciativas Europeias. Darei de imediato a palavra ao coordenador do grupo, sendo que não haverá propriamente uma proposta de escrutínio.
Não haverá propriamente uma proposta de escrutínio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, relativamente à listagem desta semana, são 10 as iniciativas, mas não há sinalizações para esta semana. Sr. Presidente, eu gostaria de aproveitar, sendo esta última reunião em que vou estar presente, para cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados, muito especialmente aqueles que no Grupo de Trabalho das Iniciativas foram meus companheiros de infortúnio, o Sr. Deputado Rui Lage e o Sr. Deputado Bruno Nunes. Agradecer ao meu grupo parlamentar toda a confiança que sempre souberam depositar em mim. Agradecer à doutora Conceição Castro, que sempre pôs a sua inteligência e a sua competência ao serviço do grupo parlamentar. Agradecer à equipa de apoio da comissão, nomeadamente ao doutor Gonçalo Sousa Pereira, à doutora Elodie Rocha, à doutora Liliane Sanches da Silva, que não está aqui, e à doutora Vanessa Garcia, que também não está aqui, mas que nos acompanhou praticamente toda a legislatura, pela competência, pela disponibilidade, pela paciência que sempre tiveram comigo. E uma palavra final também de agradecimento ao Sr. Presidente pela sua postura sempre correta. Se os debates nesta comissão tiveram sempre uma urbanidade assinalável, ela deve-se também à forma como o Sr. Presidente geriu os trabalhos. Muito obrigado a todos e boa sorte.
Muito obrigado, caros colegas. Portanto, ponho assim, agradeço as palavras simpáticas e, portanto, ponho à votação. Portanto, concluo que há consenso unânime sobre a proposta de não escrutinarmos nenhuma das iniciativas que estão no pipeline destes últimos tempos. E passaria assim ao ponto 3, que tem a ver com a discussão e aprovação do relatório de atividades. Portanto, ele foi distribuído primeiro por mesa e coordenadores, não houve nenhuma proposta de alteração, foi depois distribuído a todos os colegas. Para que este relatório fique completo, é necessário ainda relatar o que se passará do dia de hoje até ao final mesmo da legislatura. E, nesse sentido, o procedimento que adotaremos é o que ocorrer entre hoje e o final da legislatura será aprovado adicionalmente por escrito por mesa e coordenadores. Portanto, era pedir um mandato nesse sentido, se estiverem de acordo. Portanto, concluo que há consenso sobre essa questão. Não sei se há alguém que quer pronunciar sobre o relatório, dar alguma sugestão ou proposta de correção. Portanto, acho que ele retrata fielmente aquilo que se passou. Infelizmente não cumprimos alguns dos objetivos, designadamente as famosas visitas externas, fizemos apenas uma, umas vezes por pandemia, outras vezes por outras circunstâncias. Enfim, estou certo que os nossos colegas no futuro retomarão essa boa prática. Portanto, assim sendo, ponho à consideração, portanto, quem vota contra, quem se abstém, o relatório foi aprovado por unanimidade e possamos passar ao ponto 4 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a discussão e aprovação do questionário do relatório bianual, neste caso sob presidência belga. Portanto, foi também apresentada uma proposta que eu trabalhei com o nosso secretariado. Ela foi distribuída por mesa e coordenadores, também não veio, portanto, as respostas são tão objetivas quanto possível. Não houve pedidos de alteração. Pergunto se alguém quer acrescentar neste momento alguma coisa. Portanto, se não for o caso, ponho então à aprovação este questionário. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto 5 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução que foi aprovado em plenário sobre o acompanhamento pela Assembleia da República da Conferência sobre o Futuro da Europa. Trata-se das pequeníssimas correções de português que visam melhorar o texto. Também creio que não haverá nenhuma objeção. Ponho formalmente à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado também por unanimidade. E passaria ao ponto 6, que tem a ver com outros assuntos, e sobre eles queria apenas informar-vos que, relativamente àquela questão daquela carta que decidimos aqui co-assinar sobre o acesso ao portal dos delegados do Conselho Europeu, informarmos que das 39 câmaras, até este momento, já deliberaram co-assinar 23. Portanto, assim, seguirá esse pedido ao Conselho para que o acesso por parte dos Parlamentos possa continuar a ser nos termos que forem considerados mais adequados, que garantam a segurança. Por último, informar-vos que, tal como aconteceu para o procedimento que vos referi há pouco, relativamente ao programa de atividades, é o mesmo que iremos utilizar relativamente à ata. Portanto, o que acontecer, se houver a ata de hoje, não é, será aprovada por procedimento escrito de mesa e coordenadores, se eventualmente não houver mais nenhuma reunião, como é previsível. Não tenho outros assuntos. Pergunto se alguém tem algum outro assunto. O Sr. Deputado tem? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, novamente. Não sei se esta será ou não a última reunião, em função do que pode ser a próxima data do próximo Conselho Europeu e, eventualmente, uma reunião preparatória como acontece sempre. Mas a minha intervenção nestes outros assuntos é, de facto, assumindo que, por princípio, esta será a nossa última reunião em que estaremos todos juntos, e julgo que é oportuno expressar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um agradecimento especial ao Sr. Presidente, porque, de facto, a sua competência, a sua história, o seu currículo trouxe a esta Comissão, e agora tenho propriedade não para falar só desta legislatura, porque acompanho das anteriores, uma boa persecução dos trabalhos, uma respeitabilidade entre as demais comissões e um funcionamento ímpar do ponto de vista desta Comissão, e posso falar assim porque comparo com outras em que também participo. E eu acho que na política nós devemos ser gratos e devemos enfatizar as pessoas que contribuem para que ela seja nobre, como é por princípio, e nem sempre assim é. E, portanto, eu entendo que é um registro não de cordialidade, mas de obrigação para contribuir para este regime e para esta saúde que nós queremos ter e que tantas vezes é destruída pelos meios mais impensáveis. Esta sua colaboração não foi só no funcionamento da Comissão, mas as pessoas que atingem o grau de experiência e de história que o senhor tem contribuem também para partilhar connosco ensinamentos que vamos, também nós adquirimos, fruto uns da maior ou menor experiência, mas acho que esta perpetuação do bem fazer e do saber fazer são valores que me importa realçar por justiça, mais até, como disse, de cordialidade. Não posso também deixar de fazer uma referência aos serviços, quer da Comissão, porque são, de facto, eu diria que foram escolhidos criteriosamente para esta Comissão, porque têm uma participação nacional naquilo que são os nossos trabalhos aqui, mas muito, e todos nós testemunhamos, fora do país, nas várias participações internacionais que temos, e, de facto, mostram-se à altura dos melhores dos melhores. E isto é, talvez, um dos critérios que possa ter contribuído para que fossem selecionados para esta Comissão especial desse ponto de vista. Também as assessorias em geral dos grupos parlamentares e também as senhoras e os senhores deputados. Esta é uma Comissão que me deu um particular gosto de fazer parte, porque ela funciona naquilo que eu sempre idealizei como deveria funcionar. E, portanto, entendo que é o momento de realçar estes aspectos para a memória futura, para que fiquem gravados, e porque aquilo que é bom na política como na vida, nós devemos enfatizar sempre. Bem-ajam a todos e muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, pela parte que me diz respeito. Fico desvanecido e agradeço muito as suas palavras. De qualquer modo, o meu procedimento aqui é aquele que sempre tive em todas as funções que desempenhei, e acho que é a minha estrita obrigação. Mas, de qualquer modo, muito obrigado pelas suas palavras simpáticas. Sr. Deputado, faz favor.
Bom, muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, vivemos esta circunstância de não termos a certeza absoluta de se é a última reunião da Comissão dos Assuntos Europeus desta legislatura, mas partindo, enfim, do princípio também inaugurado pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, que aproveito para saudar. E no fundo não queria estar a repetir muito das ideias, porque acho que todos subscrevemos bem o que disse, é matéria, diria, muito consensual. Os dois pontos essenciais que me pareceu trazer, por um lado, que efetivamente a nossa vida democrática precisa naturalmente não só da cordialidade, mas mesmo do entendimento de que, enfim, o saber fazer, mas o saber estar, o saber respeitar de todas as forças políticas e partidárias é absolutamente essencial, enfim, como estrutura base do sistema democrático, sem dúvida nenhuma, todos prezamos acima de qualquer outro, enfim, outro valor, não é? Esse que é o grande pilar desta casa. E por outro lado, o elogio que também fez ao Sr. Presidente desta Comissão. Eu vou-me deter um bocadinho mais neste último ponto também, porque naturalmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se quer associar ao elogio do nosso Presidente da Comissão e sem, costuma-se dizer que pior que a imodéstia pode ser a falsa modéstia e portanto não é por o Presidente Capoulas dos Santos ser socialista, ser naturalmente membro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É uma pessoa, e eu devo aqui introduzir uma pequena nota pessoal. Foi a primeira vez que estive na Comissão dos Assuntos Europeus. A legislatura foi interrompida, como todos bem sabemos. Portanto, nós temos basicamente uma legislatura que ficou pela metade. Portanto, não temos ainda 2 anos de convívio. Pese embora sermos camaradas e de conhecer naturalmente o Capoulas dos Santos há muitos, muitos, muitos anos, não tínhamos uma relação provavelmente próxima. A verdade é que, ao fim de pouco tempo, porque não são 2 anos, de facto cultivo pelo Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus uma já admiração, uma amizade que, e aqui serei eu imodesto, penso ser recíproca, mas eu, enquanto coordenador, sei que estou a interpretar o sentimento de todo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, independente daqueles e daquelas que o conhecem há mais tempo ou que se relacionam há mais ou menos tempo. Foi, de facto, um exemplo absolutamente extraordinário para quem, e eu acabei por também não referir logo do início, eu queria fazê-lo, esta referência ao Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, quer dizer, independentemente desta ser ou não a última reunião da Comissão, há uma coisa que o Sr. Presidente já partilhou connosco, portanto não estará cá na próxima legislatura, não é certo que não volte a estar nesta Assembleia. Na próxima legislatura não se apresenta como candidato em nenhum ciclo eleitoral e, portanto, agora, enfim, o futuro mais distante, mais ou menos distante, não podemos nenhum de nós, claro, garanti-lo. Portanto, em suma, agradecer de facto ao Presidente desta Comissão o exemplo, a forma absolutamente, enfim, imparcial, absolutamente exemplar mesmo como foi gerindo estes trabalhos, criando um bom clima e ajudando a criar um bom clima entre todos os partidos, independentemente das posições que aqui ou ali vão sendo divergentes sobre algumas das matérias. Muito, muito, muito agradecido e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dos deputados desta Comissão, temos um orgulho enorme em que o Luís Capoulas dos Santos seja o nosso Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Fico muito desvanecido também com as suas palavras. Muito obrigado. Caros colegas, portanto, ponto... Está de Bruno Nunes. Veja lá, não me compro.
Senhor Presidente, queria apenas deixar um agradecimento na sua pessoa a toda a Comissão, obviamente aos serviços, ao empenho. Luís Capoulas Santos, se me permite tratá-lo assim, eu tinha 14, 15 anos de idade quando o Sr. Presidente foi a primeira vez deputado à Assembleia da República, que eu creio que entrou em 1991. Foi possivelmente o socialista que eu mais elogiei ao longo da minha vida. inclusive nas últimas sessões plenárias, talvez o único, não foi o único, mas possivelmente o que eu mais elogiei ao longo da minha vida política e pessoal. Queria deixar a palavra que, não sendo deputado na próxima legislatura, no meu caso não sei ainda, terei submetido a votos como todos os outros, mas dizer-lhe que aprendi muito consigo, que as viagens que fizemos ao estrangeiro e as conversas mais privadas que fomos tendo, os seus conhecimentos, a sua história e a sua capacidade de enquadrar os mais novos e de nos fazer viver aquilo que é o Parlamento, sente-se cada palavra sua, o amor que tem pela vida política, o que já fez e o que lhe falta fazer, e que se sente que há coisas que o deixam de peito apertado, salvo seja por não ter conseguido fazer ou porque gostava de fazer. Vive a política de uma forma muito pessoal e muito entusiasta, e quero lhe agradecer em nome pessoal os momentos que tive a oportunidade de privar consigo nessa Europa fora e que fui aprendendo muito consigo. Nunca concordei com as suas posições, nunca concordará com as minhas, tínhamos ali alguns pontos de equilíbrio, mas sempre tivemos uma relação saudável e a qual eu reconheço, e desejar-lhe uma vida futura com muita saúde, junto da sua família, no regresso ao seu Alentejo, e que, do que depender de nós, nós tentaremos fazer um Portugal melhor, mesmo na agricultura.
Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente sabe, e as senhoras e os seus deputados e todos sabem, os comunistas são muito comedidos nestas abordagens. E como eu dizia há pouco, aliás, ligando àquilo que eu dizia há pouco, eu creio que tenho coisas muito melhores para dizer sobre o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus do que sobre o ex-ministro da Agricultura. E por isso é que vou aproveitar agora. Porque, tal como disse há pouco o deputado Paulo Muniz, também de outras legislaturas e de outras tarefas na Comissão de Assuntos Europeus tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto ao longo dos anos, e eu quero valorizar muito e sublinhar muito o bom contributo que o deputado Capoulas Santos e o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus trouxe para os nossos trabalhos. Nesta legislatura, por força das circunstâncias, como soubemos, pela minha parte, foi mais difícil participar em todos os trabalhos, em todas as reuniões da Comissão de Assuntos Europeus. Foi uma presença menos sistemática do que noutros momentos. E também por isso eu tive menos possibilidade de conviver com o Sr. Presidente nas tarefas até de representação da Assembleia da República e de participação em fóruns internacionais e europeus, mas não quero deixar de sublinhar essa contribuição. Até, como eu dizia há pouco, eu creio que a base, o ponto de partida é o respeito institucional e a forma como trabalhamos em conjunto para depois dirimir as nossas diferenças e procurar as soluções em conjunto da forma possível. Em todo o caso, esse exemplo foi dado e eu creio que é importante reconhecê-lo, e queria também fazer aqui esse reconhecimento. Também me quero associar às palavras que já foram aqui ditas, nomeadamente em relação aos funcionários parlamentares, e lembro-me aqui algumas senhoras e senhores deputados lembrar-se-ão certamente, eu lembro-me muitas vezes da surpresa com que o senhor Presidente da Comissão, Capoulas Santos, na altura, não, creio que não foi nesta legislatura, reagiu na altura ao ficar a saber que funcionários parlamentares de apoio aos serviços a esta Comissão estavam, digamos, a entrar na Assembleia e estavam a concluir o estágio. Não estavam já há muitos anos com aquela senioridade que às vezes a gente até pensava que existia, e foi essa surpresa. E eu lembro-me disso porquê? Porque há uma renovação geracional no quadro de funcionários parlamentares que está a correr bem. E eu creio que isso é útil dizer. E quando eu digo que está a correr bem porque, de facto, estamos a ter belíssimos resultados no profissionalismo, na capacidade de trabalho, na dedicação, e, portanto, esse contributo, não apenas de quem dirige e de quem preside aos trabalhos, mas depois de quem garante o funcionamento e o apoio ao trabalho desta Comissão, merece realmente a nossa palavra de reconhecimento e de valorização. E, por isso, cumprimentando a todas as senhoras e senhores deputados, todas as assessorias dos grupos parlamentares, estava aqui a pensar que eu não é que não desejo voltar a ver-vos, mas se calhar se a gente voltar a reunir não será coisa boa, é capaz de ser por maus motivos. Por isso, olha, espero que a gente se encontre por aí fora desta sala, porque se a gente se encontra aqui pode não ser por bons motivos, portanto mais vale deixar ficar. Portanto, felicidades a todos e muito obrigado.
Senhora Deputada Elide Estrela também tinha pedido a palavra. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada. Eu não tinha pensado falar porque detesto despedidas. E penso que o Luís Capoulos Santos vai continuar por aqui, por ali e por além. E, portanto, nos vamos encontrar noutros momentos e noutras situações, ou idênticas. Mas achei que devia dizer alguma coisa, uma vez que eu talvez seja a pessoa que há mais tempo que conhece o Luís Capoulos Santos. Somos amigos há muito tempo. Travámos muitas lutas, defendemos muitas causas. Tivemos muitas cumplicidades, enfim, conhecemos bem um ao outro. E o Luís, como já disse, é um grande amigo e com isto poderia terminar. Ou seja, nós não escolhemos, por exemplo, a família, mas escolhemos os amigos e, portanto, não somos amigos de qualquer pessoa. Para além de tudo aquilo que já foi dito, do ponto de vista do conhecimento, da competência, e de facto, o Luís Capoulos Santos, por onde tem passado e nas diferentes funções que já desempenhou a nível nacional e a nível europeu, deixou sempre uma imagem de competência, de seriedade, que importa sempre sublinhar. Mas eu gostaria também era de realçar, por um lado, o quão divertido ele é. Aquela ironia, aquelas histórias que ele nos conta dos alentejanos e que iluminam e alegram uma tertúlia, um serão. Pelo outro lado, uma componente de grande seriedade naquilo que ele faz, no trabalho que realiza, nas funções que desempenha. E esta, digamos que estas duas dimensões são algo que eu aprecio muito no Luís Capoulos Santos. Luís, muitas felicidades. Vais fazer-nos falta aqui, mas a vida é assim. É a vida, como dizia o nosso amigo António Guterres. Um grande abraço.
Obrigado a todos pela vossa simpatia, que me deixam muito, muito satisfeitos. E desejo também a todos as maiores felicidades futuras. E também uma palavrinha muito simpática ao nosso staff, que foi de facto, como já aqui foi bastas vezes sublinhado, foram de facto impecáveis. E eu lembro-me, como o Bruno dizia há pouco, quando cheguei, fui a primeira vez lá ao staff e vi esta gentinha toda nova e uma senhora com mais vetusta, que era uma secretária que estava cá destacada, creio que já damos a interna, e me disseram que, tendo entrado os novos, que a senhora ia sair. E a minha primeira reação é: ela é que deve ser o sustentáculo disto. Portanto, se ela se vai embora, como é que isto funcionará? Mas devo dizer-vos, não sei como funcionava antes, mas funcionou sempre impecavelmente e, de facto, penso que os critérios de seleção e de integração dos novos funcionários, como o Bruno referiu, têm sido um sucesso e estou certo que uma equipa que é hoje um pouco mais reduzida, com novos membros que estão agora a estagiar, mas continuará com a mesma dedicação e a mesma competência E também quero agradecer a todos, assim como naturalmente aos staffs dos grupos parlamentares, que também muito ajudam a nossa função. Portanto, caros amigos, felicidades para todos. Muito obrigado pelas vossas palavras. Vamos em frente. Falta um ponto ainda, que é o ponto 7, que é a apreciação e votação da ata número 83. Pergunto-se que, se alguém tem alguma objeção. Se não for o caso, por aí à votação. Quem vota contra, quem se abstém. A ata está aprovada e com ela concluída a nossa reunião. Muito obrigado.